Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 275º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo meio meh, ok? Está tudo meio merda. Tal merda que tenho aqui as notas abertas e nem tinha qual era o número do episódio. Por isso, só tinha aqui em caps lock. Sondagem dos quadrados. Mas já, isso vai ser um tema para depois falar... Para depois falar mais à frente, porque... Pá, alguma surpresa. Houve alguma surpresa nesse tema. Mas, já. Está tudo meio estranho. Está quase como ao tempo, meu. Está quase como ao tempo, porque... Houve, assim, uma mudança brusca, assim, do nada. Mas, já. Aqui estamos, ok? Aqui estamos. E posso começar já por um evento que ocorreu esta semana. Que foi a empresa onde trabalho comemorou mais um aniversário, ok? Comemorou mais um aniversário e pá, tenho a idade de Cristo, ok? Aproveitar que estávamos a gravar aqui no sábado antes da Páscoa, na véspera de Páscoa, porque este episódio supostamente era para ser gravado na Sexta-feira Santa, ok? Naquele dia em que ele, e aqui ele é com letra maiúscula, deu a vida por nós, mas pá, aconteceram aí muitas merdas que impediram a gravação desse episódio. E então estou a gravar na véspera de Páscoa e naquele dia louco em que vai mudar a hora, que é tipo... Pá, a quantidade de gente que não vai conseguir abrir a porta ao compasso e a quantidade de pessoas no compasso que não vão comer merdas porque alguém se esqueceu de mudar a hora, meu, vai ser uma cena absurda. Vai ser uma cena absurda. Menos em casas de idosos que, tipo, acordam às 4 da manhã ou caralho, então é indiferente acordar às 4 ou às 5 da manhã porque o compasso é essa hora e ainda não está cá fora. Mas, já. Então, a empresa fez anos, ok? A empresa fez anos e, pá... No dia antes da empresa fazer anos, surge a possibilidade de, dizem-me assim, ah, anda aqui que vamos-te fazer uma entrevista. Tipo, eu primeiro assustei-me logo imediatamente porque pensei, foda-se, a sério, meu, a sério que eu fui escolhido para aparecer no jornal da empresa, meu. E aí eu logo com o ego lá em cima, tipo, ah, caralho, sou bué de importante até para aparecer no jornal da empresa. Mas não, pá, felizmente eram só 20 segundos. Eram só 20 segundos de um vídeo, estilo quase TikTok, ok, mas sem dancinhas. Para depois juntar tudo num bolo enorme de funcionários para aparecer no vídeo a dar os parabéns à empresa. E tipo, imaginem, é aqui que eu percebo que eu sou um bocado psicopata e que reparo em pormenores. Porque é assim, imaginem, eu estava naquele mood de... Bem indeciso. Primeiro estava nesse mood bem indeciso, que eu até disse ao meu chefe, eu pá, se é para falar bem da empresa, escolhe outra pessoa, porque eu vou ser verdadeiro. E ele, ai não, vais tu que tu sabes falar, ou não sei o quê. E eu, eu sei falar. E mal tu sabes que eu tenho um podcast onde falo uma hora por semana, mas eu sei falar, está bem, ok, vou eu. Eu tentei passar a bola a um senhor mais velho, ok, mas ele, ai não, eu não falo, fala tu que tu podes dizer que encontraste o amor da tua vida aqui, não sei o quê. E então, pá, começa o intervalo e na hora do intervalo, claro, é que querem gravar o vídeo. E logo aí, pá, logo aí dá aquele mood em que tipo, a sério? A sério que me estão a roubar o intervalo? Logo aí, pá, eu já estou naquele mood meio nervoso, estás a ver? E então depois, ela mete-me um microfone, lá a jovem que estava a gravar os vídeos, mete-me um microfone e diz, ah, tens 20 segundos para falar da empresa, começas, apresentas-te, dizes há quanto tempo trabalhas aqui e depois então falas. Dizes o que é que desejas a esta empresa, ok? E tipo, imaginem, ela clica para gravar e eu faço uma falsa partida. E atenção, aqui vamos com calma, não estava a planear tudo. Faço uma falsa partida porque, como eu disse, estava nervoso e esqueci-me totalmente do que ela me disse. E atenção, esta cena também foi uma cena que aconteceu quando fui à SIC, que foi... O gajo explicou-me exatamente como fazer e eu começo e pode repetir novamente porque eu esqueci-me totalmente do que acabou de me dizer e é tipo, parece um bocado estranho porque a pessoa acabou efetivamente de me dizer. Mas pronto. E então eu vejo que ao contrário da SIC, ela clicou para parar o vídeo e eu, peraí, se tu estás a clicar para parar o vídeo sendo que tu podias só ter cortado... será que não vai haver edição nos vídeos? Ok, está bem. E lá, são só 20 segundos, é rápido, está bem? E eu, ok, são só 20 segundos. Então eu digo, nestes X anos de empresa, desejo mais X. E depois, pá, estava ali com uma cena entalada, eu. E peço mais manutenção aqui para o meu setor. E pá, aqui, depois, eu depois fui ver o vídeo e pá, há muitas nuances no vídeo. Tipo, primeiro, há a bué da filha da putice neste vídeo, ok? E quem já viu o vídeo, eu recomendo que o vejam todo, ok? Porque o Mike partilhou só o meu trecho no grupo dos patronos, mas aquele vídeo visto todo é tipo, eu fico ainda muito pior no vídeo. Porque imaginem, primeiro, eu peço manutenção. Quem é que aparece exatamente antes de mim no vídeo? O gajo da manutenção. E tipo, o gajo da manutenção aparece, ah sim, queria agradecer à empresa porque tem-se adaptado ao longo dos anos, não sei o quê, aos novos desafios, tal, 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 não sei o quê. Tipo, aparece ele logo a seguir. E ah pá, quero mais manutenção, do tipo, foda-se, tudo o que ele acabou de dizer é mentira, porque não há manutenção para a minha equipa, estás a ver? Pareceu esse mood, estás a ver? E depois, pá, a líder do meu segmento, que tipo, eu não sabia que ela trabalhava lá há menos um ano do que aos anos que a empresa comemora, ou seja, ela entrou para a empresa um ano depois da sua fundação cá em Portugal, e tipo, a dizer que conheceu o marido dela na empresa. E tipo, foda-se, estás a ver? É tipo, olhem, eu conheci o meu marido, e eu, yeah, eu podia ter dito que conheci a minha namorada, mas não, só me queixei. E tipo, isto não se faz. Isto não se faz, pá. Isto não se faz porque é tal cena, meu. Eu assim, pareço um jovem rude do campo, meu. E lá está. Eu por um lado quis, ai, ah, eu vou ser bué profissional e separar a minha vida pessoal. Por outro lado foi tipo uma chapada de uma superior a dizer, caga na vida pessoal, é tudo a mesma cena, estás a ver? E pá, foi um bocado estranho. Foi um bocado estranho, mas tipo, atenção. Eu não me arrependo, ok? Não me arrependo. Isto porquê? Porque no dia seguinte, o tal gajo da manutenção que aparece antes de mim no vídeo cumprimenta-me já com aquele sorriso. Tipo, ele estava na boa, estava na boa, estava com fair play. Ele aceitou a cena, mas ele disse assim, ó, tu não estás bem a ver, meu, a tua cabeça está marcada cá dentro. Está marcada. O pessoal quer todo fazer a folha. Eu, pá, ainda bem, meu, ainda bem. O que eu quero é ser um gajo chato para caralho. É só isso que eu quero. Se é assim que as merdas têm de ser feitas para acontecer, meu, eu não me importo ser um gajo chato para caralho. E então dei-lhe uma lista de manutenção que ele tinha de fazer, que ele tinha-me pedido no dia anterior, e então eu dei-lhe a lista. E pá, surpresa, surpresa, foram dois gajos fazer lá a manutenção, meu. Sendo que, sei lá, desde o início do ano, meu. Desde o início do ano, aquilo tem estado tipo ao abandono. Imaginem, se aquilo fosse um deserto, tinha aqueles rolos de palha a andar, como se vê nos filmes, estás a ver? Só é isso que faltava. Tipo, nós estávamos num ponto em que, imaginem, nós temos máquinas, ok? Cada máquina tem dois depósitos, um de óleo bom e um de óleo gasto, e os depósitos do óleo gasto estavam a esbordar. Ok? Das pessoas nem irem lá despejar o óleo. Nós chegámos ao ponto de termos lá uma máquina parada. Tipo, essa máquina desde o início do ano trabalhou para aí uma semana e já estou a esticar de caralho em condições. Ok? E nós estamos no fim de março. Ok? Até agora o ano teve, deixem cá ver, 13 semanas. Ok? O ano teve 13 semanas e se essa máquina trabalhou uma semana em condições, já estou a esticar de caralho. E qual é que era a última causa da avaria? A correia tinha saltado fora. Ou seja, bastava ter ido lá alguém verificar as merdas básicas, tipo, deixa ver se o pedal funciona. Ok, o pedal funciona. Deixa ver se o sensor da porta está a funcionar. Ok, o sensor da porta está a funcionar. Qual é a terceira cena que vais ver? Deixa ver se a correia saltou fora. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. E tipo, e a máquina esteve lá parada duas semanas porque ninguém foi ver se a correia tinha saltado fora. Por isso, meu, não me arrependo de ter criticado a falta de manutenção porque não foi uma cena fake, ok? Não foi uma falsidade da minha parte. Não sei, havia muitas mais cenas que me podia queixar, mas aquela estava no topo das críticas. Por isso, não me arrependo. E pá, e podem ter a certeza, porque, primeiro, as pessoas que me nomearam já sabem que eu reclamo para caralho, ok? E mesmo assim escolheram-me para fazer o vídeo. Por isso, pá, eu não os podia desiludir também, de certa forma, ok? Não os podia desiludir. Por isso, já, parabéns, ok? Depois, quem for ver o vídeo, tipo, quem me pedir o vídeo, vai ver que estava lá uma senhora que parecia quase uma agente imobiliária da empresa, ok? Ela estava, tipo, a vendê-la. Estava, tipo, a dizer, olhem para esta empresa, é incrível, tem 7 quartos, 8 casas de banho, 600 metros quadrados de habitação, tem um jardim enorme, tipo, parecia uma agente imobiliária, tipo, zero defeitos naquela empresa. Mas, então, já, o vídeo é bué de interessante por causa dessas nuances. Porque pá, aquilo quem editou fez ali cinema, ok? Tipo, essa senhora que estava a vender tão bem a empresa, ela teve de ser cortada, porque não sei o que é que ela fez lá ao meio, porque é o único corte no vídeo, por isso há. Mas pronto, cá estamos. E cá estamos depois de mais uma aula de fitboxing, ok? Nós temos ido uma vez por semana, só falhámos ali uma semana por questões de preguiça aguda. Mas então, esta semana voltámos e fomos à quinta. E depois é interessante, porque dependendo do dia que tu vais, o treinador é diferente. E depois dá para ver a diferença entre treinadores. Eu se calhar gostei mais do de quinta, mas eu vou falar do que é que aconteceu há duas semanas, acho eu. Ou assim, da última vez que nós tínhamos ido, antes da pausa de uma semana. Basicamente, meu, encaminharam-nos para um esquema em pirâmide no fitboxing. Porquê? Porque começa lá uma funcionária a falar, a dizer que, nós temos aqui uma promoção e normalmente nestas promoções as pessoas não ganham nada, mas aqui vocês ganham. E então, basicamente, aquilo é assim. Cada pessoa que participa lá daquela cena, ok? E tipo, eu disse que aquilo era tipo um fight club e cada vez parece mais um fight club, porque até tem esquemas em pirâmide e o caralho. Mas então, basicamente, quem participa tem direito a um link que pode convidar outras pessoas, sendo que a primeira sessão normalmente ficava por 9,95€, com esse link fica por 5€, ok? E se a pessoa quiser continuar, tu depois ganhas 10€ por cada pessoa que tu trazes. Ou seja, imagina, se tu levares 5 amigos e os amigos ficarem a gostar e quiserem continuar, tu basicamente tens um mês de borla daquilo. Por isso, meu, esquema bué em pirâmide, ok? Tipo, acho que desde a Herbalife que não se via nada assim, ok? Isto parece quase um vídeo do Numeiro ou do Window para comprar bitcoins, ok? Só que com luvas de boxe. Mas, já, o que é que deu para perceber destas semanas que nós estamos a praticar a cena? É que, pá, primeiro, de duas em duas semanas, acho eu, tenho um challenge diferente, um desafio diferente. E, pá, tem lá cenas que são bué complexas. E, pá, imaginem, eu só noto duas cenas ao fazer isto. Noto que sou bué desastrado e preciso estar mesmo concentrado para aquilo me correr bem. Porque imaginem, se há dois golpes que eu tenho de dar com a mão direita, já me perdem, ok? Porque tem de ser tipo esquerda-direita-esquerda, ou direita-esquerda-direita. Quando é direita-direita-esquerda, meu, já é preciso estar bué concentrado, senão desoriento-me todo, estás a ver? Isso acontece. E depois, pá, basta às vezes estar a olhar para o lado, ou assim, para a senhora engenheira, e pá, já me desconcentro todo. Por isso tem de estar ali mesmo focado, senão é bué da bizarro. Qual é que foi a novidade desta vez? Além do treinador. Desta vez, como nós depois íamos jantar juntos, eu e a senhora engenheira, pá, decidimos tomar lá o duche. Primeira cena que aconteceu e que me atrasou foi um gajo tinha partido uma garrafa de água lá no balneário. E é tipo, bro, estamos em 2024, meu. Quem é que leva para um balneário de um ginásio ou de uma cena qualquer de desporto uma garrafa de água de vidro? Estamos aí, meu. Qual é a cena, caralho? Uma garrafa de água de vidro? Estamos a brincar, caralho. Mas então pronto, partiu a garrafa de água. E então é sempre bué de agradável num sítio onde as pessoas andam de chinelos e o caralho ter cacos de vidro. Mas então pronto, o treinador, antes do pessoal se começar a despir, limpou lá a cena. E pá, depois outra cena engraçada que é, a porta do balneário masculino não tem nenhuma proteção. Fica mesmo de frente para os sacos de boxe. Ou seja, se alguém entra lá porque chegou atrasado ao caralho, há a possibilidade de pessoal ver cu. Ou pila, ok? E então isso é sempre bué de engraçado, estás a ver? E então, desta vez, tomámos banho e tal, e pá, estava lá um senhor que ele era indiano. E atenção, e aqui não estou a ser preconceituoso, porque ele falou do seu passado na Índia, ok? E tinha aquele típico sotaque indiano. E então, pá, eu achei bué piada porque ele estava bué da vontade. E eu acho que estou à vontade em balneários, porque, pá, o que eu gosto é de mostrar a minha pila. Não estou a brincar, mas não tenho assim grandes cenas com o meu corpo, estás a ver? Não me importo de ser exposto. Acho que já contei aqui uma vez a história de quando estava em Paredes de Coura, antes do festival, a tomar banho naqueles chuveiros gelados, antes de conhecer as piscinas municipais de Paredes de Coura, e estava tipo uma grua a meter iluminação ou caralho num poste, e então os gajos viram-me ali no... Mas pá, é o que é. É o que é, ok? Mas então, pá, imaginem, eu costumo dizer que estou à vontade, mas sem ser exibicionista, pá. E esse senhor indiano era exibicionista para caralho, meu. Primeiro, imaginem, aqueles chuveiros, não é tipo chuveiros coletivos, é tipo individual, ok? Tens uma portinha, quase WC, estás a ver, só que com chuveiros. Pá, o gajo estava a tomar banho de porta aberta. logo aí, meu, qual a necessidade, meu? Sempre que há uma porta, por que não fechá-la? Ok? O gajo estava a tomar banho de porta aberta. E depois o gajo vem a limpar-se e tal. E zau! Mete um pé em cima do lavatório e começa ali a secar os colhões com a sua toalha assim. Zau, 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 zau. De um lado para o outro, vais ver como o pessoal faz nas costas. As pessoas normais, ele não. Ele ali nos colhões, ali, tipo como se estivesse em casa. Eu, foda-se. Isto sim. Isto é um patrão. E eu percebo, pá. E é nestes momentos que eu percebo a votação que o Chega teve nas últimas eleições. Porque é normal que o homem branco heterossexual que achava que era o dono do pedaço tenha medo destes imigrantes que vêm de fora e que vêm impor o seu modo de limpar os tomates. Ok? Por isso, pá, quando tens assim uma masculinidade um bocadinho mais frágil, é normal que tu, ai não, vou expulsar estas pessoas do meu país, porque não é assim que se limpam os colhões. Por isso, pá, foi interessante porque ele estava lá a falar com outro jovem que, pá, uma cena boa aleatória, porquê? Porque era um gajo que tinha uma t-shirt do Porto Dab, do grupo desportivo Porto Dab, e estava a treinar em Guimarães com um indiano. Por isso, meu, se isto não pode ser a versão 2.0 daquele sketch dos Gatos Fedorentos, a minha vida dava um filme indiano, meu, não sei o que é que poderá ser. E então, acabámos o treino, meu, e fomos onde? A um sítio, meu, bué da fit, onde pessoas que treinam vão, a um rodízio, meu. Fomos a um rodízio chamado Panda Ok, acho que é assim. Ok, o TripAdvisor no PC está todo fodido, meu. Eu procuro Panda Walk e vai-me para a França, meu. Mas então pronto, pá. Estava a ver se tinha aqui no TripAdvisor ou assim, se tinha alguma avaliação, mas não tem. Só tem de um Panda Walk em França. Não sei se... Não sei se é do mesmo grupo, se caralho é. Se é só com nomes parecidos. Mas então, imaginem. Isto basicamente é um rodízio de carne e peixe e sushi, e marisco, e tudo. Tem tudo, ok? Basicamente tem tudo. Qual é o problema? Quando tu tens tudo, é bué fodido tu seres bom em alguma coisa. Estás a ver? E então imaginem, aquilo é um espaço que deve ter lugar tipo para 400 a 500 pessoas, ou seja, aquilo é basicamente um pavilhão industrial que poderia na boa ser um hipermercado ou caralho, estás a ver? Mas não, é um restaurante gigante e pá, a experiência começa logo mal quando nós vamos a entrar. E uma pessoa que estava atrás do balcão olha para mim e diz: Roberto, sim, temos aqui a sua reserva. E é tipo, amiga, eu tenho cara de Roberto por alma de que caralhos, meu? Foda-se. Ah, eu não, desculpe, não é Roberto. Nós não temos reserva. E ela, ah, ok, não tinha reserva. Ok, vamos por aqui. E depois eu estava a pensar que é tipo, foda-se. Pá, aquilo tem espaço tipo para 500 pessoas, meu. Porquê que alguém vai reservar? Será que alguma vez aquilo esteve cheio? A menos que seja, sei lá, um grupo enorme, estás a ver? Mas pronto. E então fomos para lá. A pessoa que nos estava a atender explicou-nos a cena. Disse, ah, já, podem pegar no que quiserem. As bebidas é por fora, não sei o quê. Depois, se quiserem grelhar carne, só têm de meter este ganchinho, que é para nós sabermos para que mesa é e nós vimos aqui trazer e não sei o quê. Nós, ok, está-se bem. E pá, e é aí que eu percebo que eu sou um animal. Ok, é aí que eu percebo que eu sou um animal e estava à solta no meu habitat natural. E então, pá, era bem engraçado porque estava eu e a senhora engenheira e ela estava, tipo, a escolher meticulosamente aquilo que ia comer e eu estava só, olha, giro, só, olha, interessante, olha, deixa cá ver isto. E, tipo, estava a meter tudo. E, tipo, escolhas arriscadas, meu. Tipo, eu peguei em dois mexilhões, ok? Peguei em dois mexilhões para entradas e eu, pá, eu estou aqui no extreme, eu quero ver até onde é que isto me vai levar. Porque é, tipo, ao menos eu não posso dizer, ok, a comida estava fodida, a comida destruiu-me o estômago e o intestino. Não, pá. Por acaso isso não aconteceu e olhem que eu esforcei-me de caralho para que isso acontecesse, ok? Por isso, apesar de estar lá alguma comida que já estava com um ar cansado, parecia estar tudo minimamente comestível, ok? Então, pá, nas entradas meti tudo, tipo um prato cheio, ok? Então vamos, comemos as entradas e tal. Depois vamos então para o sushi e tipo, aqui no sushi notou-se bem a diferença. Porque enquanto que a senhora engenheira tinha tipo, sei lá, menos de 10 peças, eu tinha, acho que tinha 17 ou 18. E pá, e aqui no sushi notou-se bem a diferença, ok? Notou-se bem a diferença de quando tu vais a um sítio que até pode ser rodízio, ok? Mas que é só de sushi, e quando vais a este sítio. E pá, eu só estava naquele mood, eu, por favor, que apareça aqui um vidro que é para eu ter uma história para contar com o José Lopes. Mas pá, não apareceu nada. Não apareceu nada. Algum sushi notava-se que estava ali, meu, estava ali a lutar pela vida. Estava ali em mínimos olímpicos, ali esforçado para caralho, do tipo, ah, caralho, eu estou quase a falecer, come, por favor, senão eu posso matar aqui alguém. Mas pá, lá está, mais uma vez, nada me fez mal, por isso estamos ok. Depois, aquela pausa para depois atacar as carnes, ok? Aquela pausa para atacar as carnes, e fui aqui, e eu depois até disse à senhora engenheira, porque pá, nós então depois comemos tudo e tal, e eu estava-lhe a dizer, eu pá, se nós um dia ficarmos presos numa ilha deserta, tu vais falecer imediatamente. Porque ela estava com bué de cenas, tipo, oh, este sushi está mau, não quero. E eu estava só, zau, 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 eu não quero, eu como o teu, zau, 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 zau. Tipo, totalmente animal, não sei como é que ela ainda continua apaixonada por mim, mas, ok. E depois, pá, chegou então os grelhados, que era tipo carne, pimentos, camarões e o caralho lá tudo misturado. E pá, o camarão tinha casca. E eu, pá, eu estava naquele mood de ilha deserta e pá, foi tudo. Foi tudo porque era a tal cena, meu. Eu estava a fazer tudo para que aquilo me destruísse. E não me destruiu. Por isso, tenho de dar os parabéns ao Panda Walk porque não me conseguiu destruir, ok? Esforçou-se para me tentar destruir internamente, mas não conseguiu. Por isso, nesse ponto passa. No ponto de quantidade, também passa. Tipo, quantidade de preço, também passa. Porque tu podes comer aquilo que tu quiseres e nós nem fomos às sobremesas porque já estávamos cheios, ok? Mas também tinha boa diversidade de sobremesas. No ponto de qualidade, pá, se calhar vou usar aqui o termo que a senhora engenheira usou e que eu acho que já não ouvi à bué, definiu como isto é mais um restaurante para enfardar burros, ok? E eu gostei bué desse termo. Imaginem, se tu estás naquele mood de, ok, não estou assim muito exigente, quero só comer bué, sei lá, para curares alguma depressão ou assim qualquer cena ou algum desgosto amoroso, e há aquilo para desgostos amorosos deve ser bué da forte, porque pá, podes descarregar todas as tuas cenas ali na comida, ok? E pá, vai ao almoço porque ainda é mais barato e ainda te compensa mais, estás a ver? Ao jantar é um bocado mais caro. Ainda por cima nós fomos em véspera de feriado, que ainda é mais caro, porque aquilo tem um preço de segunda à quinta, nós fomos na quinta-feira só que era véspera de feriado, véspera de sexta-feira santa, por isso é mais caro. Agora, se fores num dia de semana ou almoço, ainda é mais barato e aí deve compensar ainda mais, estás a ver? Mas pá, é ali um 3, estás a ver? De 0 a 5 é ali um 3 honesto. Um 3 honesto, estás a ver? Podes comer de tudo, nada é assim espetacular, mas pá, é ok. É ok. E às vezes, pá, está tudo bem, isso é só ok. Está tudo bem. Depois, então, na sexta-feira santa, pá, acordámos e fomos tomar um pequeno almoço a uma pastelaria que abriu nas Caldas das Taipas, chamada River House. E porquê é que eu estou a falar disto aqui? Pá, porque é uma pastelaria de uma jovem que trabalhou comigo na empresa, ok? E saiu da empresa para abrir então uma pastelaria. E pá, como é que eu posso descrever aquela pastelaria? Aquilo seria esteticamente parecido com o Flower It, mas sem todas as merdas do Flower It, ok? E então é fixe. É fixe porque é que tal cena. Imagina, queres tirar uma foto instagramável? Check. Está lá, não quer ser incomodado por funcionários extremamente simpáticos. Check, também está lá. A qualidade da comida também é boa. Check, também está lá. Por isso, pá, é o melhor de dois mundos, ok? É, imaginem, estás ali num sítio seguro em que sabes que ninguém vai aparecer atrás de ti com um sino a cantar-te os parabéns, mas que também vais comer de forma tranquila e agradável. Nós bebemos sumo natural e comemos torrada em pão de noz e pá, o pão de noz era enorme. Tipo, eu tive de comer a minha torrada mais meia torrada de senhora engenheira, porque no fundo é isto, pá. O relacionamento é isto, é comer a comida que o outro deixa no prato para não ficar, para ele não ficar mal perante os funcionários de um estabelecimento. Estava tudo muito bom. Pá, o preço, pode-se dizer que é aquele preço de uma cena instagramável, ok? Sem ser muito abusivo. Claro que se fosse um café normal e peças uma torrada sem fatia do meio e uma meia de leite, claro que é mais barato. Mas pá, é todo um conceito, ok? É todo um conceito e como vocês sabem, nós aqui apreciamos conceitos. Mas já, recomendo River House nas Caldas das Taipas. Por isso sim, leva a tua namorada a este estabelecimento extremamente agradável. Eu não sei o que é, já. E agora tenho de me pagar este comercial de rádio. Mas já, qual é que é o conceito que eu também aprecio, meu? E que vem do episódio passado do podcast, pá. Contar quadradinhos de papel higiênico, meu. E qual não é o choque quando eu lanço o episódio, na segunda-feira vou ao ginásio treinar, encontro lá José Lopes e ele me diz, olha, já respondendo à pergunta, eu estou-me a cagar para os quadrados que eu gasto de papel higiênico, meu. Eu, quando estou a usar papel higiênico, eu só penso no número de árvores que eu vou deitar abaixo. E tipo, meu, isto é comportamento selvagem, meu. Isto é comportamento selvagem porque é tal cena, meu. Eu pensei que era uma das cenas básicas de viver em sociedade. Era tipo, sei lá, não desperdiçar água, lavar as mãos depois de mijar e contar os quadradinhos de papel higiênico, meu, quando vais à casa de banho. E qual é o meu choque quando estou em minoria, meu? Porque do feedback que recebi, ninguém conta, ok? Ninguém conta, ou seja, só animais é que ouvem este podcast. E pá, e agora percebo porque é que a Amazónia está no estado em que está e porque é que o Macron tem de ir fazer ensaios fotográficos com o Lula lá à Amazónia, meu. Porque alguém tem de proteger as nossas árvores, caralho. E eu não posso fazer essa luta sozinha, por isso. Pá, a dica é simples e é a seguinte. Se o papel higiênico for de folha tripla, meu, 6 quadrados é mais do que suficiente, ok? 6 quadrados. A menos que tu tenhas destruído a tua sanita, meu. Aí pá, aí já fazes o teu orçamento consoante o estrago, ok? Mas se for ali aquela cena honesta, 6 quadrados é suficiente. Se não for folha tripla, às vezes varia entre 8 e 10, ok? Mais do que isso, é um absurdo, estás só a destruir o meio ambiente. E isto é o que eu vos tenho a dizer. Por isso, pá, controlem-se. Controlem-se e ajudem a proteger o nosso ambiente, porque senão, o que é que tu vais dizer aos teus filhos? Olha, filho, antes aqui havia mato, mas teve de se deitar tudo abaixo porque eu era um animal quando usava a sanita. E acho que isso não é lá muito interessante, ok? Por isso, pá, fica aqui o minuto ecológico deste episódio do Puto Barba e espero que sigam este conselho. Depois, pá, o que é que houve mais esta semana? Pá, houve cortejo etnográfico na Póvoa de Lanhoso. No domingo, dia 24 de março, que era o último dia das festas, das grandiosas festas em honra de São José aqui na Póvoa de Lanhoso, houve então o cortejo etnográfico. E pá, eu tinha dito à senhora engenheira, mas tinha dito assim um bocado no gozo, se ela queria ver, porque no dia anterior a minha mãe tinha feito anos, ela tinha vindo aqui à festa, e então eu disse-lhe, pá, no dia seguinte há aqui um cortejo etnográfico na Póvoa de Lanhoso, por isso se quiseres podes ver. E não é que ela aceitou, ela, parece-me interessante, vamos ver. E então, pá, o lema deste ano do cortejo era os 50 anos do 25 de Abril, desde a ditadura até à independência. E pá, primeiro, havia gente que claramente votou no Chega e estava a participar no cortejo, ok? Tínhamos essas pessoas, pá, porque é uma cena que tu notas na cara. É tipo o cabelo oleoso da Rita Matias, estás a ver? É uma cena que já não dá para disfarçar. Tu percebes perfeitamente que está ali alguma cena mal. E depois, havia pessoas que nem se esforçavam para disfarçar. Que era tipo um gajo que estava nos carros alegóricos a dizer: ah, é verdade, isto em 50 anos não mudou nada. Sendo que ele não estava em personagem, ok? Estava só a ser otário. Porque se alguém diz que em 50 anos não mudou nada, pá, está tudo dito e sei lá, pá, e sei lá, e não há nada a fazer, não é? Mas então, foi interessante, foi pena aquelas freguesias onde houve ali trafolhice nas mesas de voto não serem as responsáveis pelos carros alegóricos das primeiras eleições. Foi pena isso, que senão era ali uma ironia engraçada. A minha freguesia era a freguesia onde se estava a recriar o Rádio Clube Português. Ou seja, a freguesia da independência, a freguesia do início da revolução. Por isso, achei totalmente sincero e honesto. Por isso, nunca fiquei tão orgulhoso da minha freguesia como neste cortejo etnográfico. Depois, a freguesia de Miguel Silva. É basicamente a freguesia de clássicos, ok? Porque estavam a recriar a volta dos imigrantes e então tinham tipo duas pães de forma, tinham um Fiat 500, acho eu, e um Caróis, ou assim qualquer cena, por isso. Dá para ver que há ali muito, muito capital investido em clássicos. E depois a freguesia do José Lopes e do Eduardo, já não me lembro. Já não me lembro quem que era. Já, passou-me, peço desculpa. Foi interessante que eu, antes de ir para o cortejo, no caminho, porque lá está, estava a bué da trânsito, então fiz ali um desvio para estacionar o carro, encontrei Eduardo Silva e a sua digníssima. E pá, eu basicamente estava com um outfit de verão e estava tipo com uma camisa que eu já não usava sei lá há quanto tempo, porque primeiro ela não me servia e agora já me serve. E então eu, pá, deixa-me aproveitar porque sei lá quando é que poderei usar isto. Então é provável que estivesse de calções e de camisa florida, ok? Em pleno março, sabendo que no dia seguinte ia chover torrencialmente e as temperaturas iam descer para caralho. Mas pronto, pá, acho que é muito isso a vida. E eu gostei, o senhor engenheiro também gostou, por isso foi uma win-win situation. Houve pessoal do trabalho que foi ver e uns gostaram, outros não gostaram, por isso pá. Imaginem, podia ser melhor? Podia. Podia haver mais investimento da parte de algumas freguesias? Podia. Mas pá, foi o que foi. Foi o que foi e não desiludiu assim tanto. Por isso, yeah. Depois, para terminar, e antes de ir para as recomendações culturais, e já fazendo ligação com a primeira recomendação cultural, pá, finalmente parece que pode estar perto a conclusão do caso Marielle Franco. E então, a Marielle Franco, para quem não sabe, era uma... Era não, ela ainda é, porque ela ainda continua viva. Uma socióloga, ativista e política brasileira. Ela tinha sido eleita vereadora pelo Estado do Rio de Janeiro pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, que é tipo, pode-se dizer que é quase um bloco de esquerda brasileiro, ok? Porque é um partido de esquerda, mas mais progressista do que o PT no Brasil. E então, ela tinha sido eleita em 2016 com a quinta maior votação no Estado do Rio de Janeiro. Ela defendia feminismo, direitos humanos e criticava a intervenção da polícia militar no Rio de Janeiro. Era uma das vozes mais críticas dos abusos policiais. E foi assassinada no dia 14 de março de 2018. E só agora, 6 anos depois, e depois de se ter mudado o governo, é que finalmente se está a chegar perto da conclusão deste caso. E pá, se estas suspeitas que estão a vir ao de cima se confirmarem, é só a prova de que ela tinha toda a razão. Porquê? Porque já se sabia quem é que tinham sido os autores do crime, quem é que tinha feito os disparos que a mataram a ela e ao motorista naquela noite, mas ninguém sabia ainda quem é que os tinha mandado matar. Até que lá está, como no Brasil existe a delação premiada, que é uma cena que agora o PSD também, tanto PSD, não sei se era só o PSD, que tinha no seu programa eleitoral, que pá, é uma cena que eu não sou muito a favor, ok? Porque é tal cena. Porque não sei até que ponto pode ser verdade. Muitas das cenas que se dizem, e às vezes aquela fome de tu quereres ouvir a verdade pode-te levar para cenas estranhas. Mas pronto, não era esse o tema que eu ia pôr aqui. Mas pronto, no Brasil é uma cena que se usa muito, usou-se, sei lá, naqueles escândalos de corrupção toda, e agora voltou-se a usar neste caso em que o atirador, ou um dos atiradores, denunciou o nome da pessoa que tinha mandado cometer o crime. E pá, surpresa, surpresa, os principais suspeitos, e acreditando que o gajo disse a verdade, eram dois irmãos da polícia militar do Rio de Janeiro, sendo que um era o chefe do departamento de homicídios da polícia do Rio de Janeiro. Ou seja, o gajo que, quando ela foi morta, abraçou a família e disse: fiquem descansadas, porque eu vou fazer de tudo para encontrar o autor do crime, era o autor do crime. E tipo, se isto não é o maior suco do Brasil, como se costuma dizer, não sei o que é, meu. Não sei o que é. E tipo, isto só prova que ela estava certa. Ao falar dos excessos policiais e ao falar de como pessoas negras eram assassinadas pela polícia, sendo que aqui não foi diretamente a polícia, mas foi um dos chefes da polícia que mandou matar. E é só bizarro. E tipo, mataram-na e depois, claro, agora está-se a voltar no tempo para ver o que é que poderia ter levado a este homicídio, a este assassinato. E uma das últimas votações dela na Câmara do Rio de Janeiro, acho que era tipo para travar investimentos de habitações de luxo, ou assim de tipo hotéis de luxo, ou caralho, sendo que havia pessoas sem direito à habitação. E então pá, achas que esse pode ter sido um dos motivos? Por isso há. Ela é um daqueles nomes que ultimamente não se tem visto tanto, que é tipo nomes inspiradores para a esquerda mundial, sendo que ela é uma mulher jovem. Quando faleceu tinha 38 anos, por isso tinha uma carreira fantástica pela frente. Trazendo para a política portuguesa, imaginem, o líder do PSOL é o Boulos, e ela quase que era tão forte como o líder do PSOL em termos de imagem, ou se calhar era até mais forte do que ele. Faz lembrar quase quando a Joacine Catar Moreira foi eleita, conseguindo uma cena que o Rui Tavares não tinha conseguido até então, estás a ver? Ou seja, dentro do próprio partido ela destacava-se muito. E pá, foi uma pena ter sido morta. E a parte mais poética disto tudo é que mataram-na para tentarem calar e para que as lutas dela não fossem em frente, e parece que ao matarem-na ainda lhe deram mais força do que aquela tinha em vida. E pá, só quero que este caso se resolva e que os culpados sejam efetivamente condenados e tudo, e que no futuro se faça um documentário ou um filme sobre a vida dela e o legado que ela deixou. Porque há aquela cena do Coco em que tu só morres quando tu és esquecido. E ao fim de tanto tempo, ao fim de 6 anos, ela nunca foi esquecida. Todos os dias era mencionada, todos os dias vias no Twitter alguém a perguntar quem matou e quem mandou matar Mariel Franco. E é sempre inspirador ver que ainda é possível tu deixares um legado neste mundo cada vez mais momentâneo e que é cada vez mais difícil tu ficares para a história. Por isso, já. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
E então, nas recomendações culturais, começámos então com podcasts, e então começámos com mais um episódio do Foro de Teresina, que pá, voltou e voltou forte, ok? E a base está lá, apesar de ter mudado 2 dos integrantes. E então o episódio chama-se O Caso Marielle, O Caso Maduro e O Caso do Pijama. Então são 3 casos distintos, mas muito engraçados. O Caso Marielle é o tal que eu falei, O Caso Maduro é por causa das eleições na Venezuela que o Maduro primeiro bloqueou a opositora dele, depois a oposição elegeu outra opositora e ele aceitou ir a eleições com essa opositora e agora bloqueou novamente. Está ali uma merda instaurada na Venezuela, por isso vamos ver se vai haver eleições livres, se não vai haver, por isso está tudo fodido basicamente. E o caso do pijama, pá, é o caso em que o Bolsonaro, com medo de ser preso, foi passar 2 noites à embaixada da Hungria no Brasil, por isso pá... É tipo, é um gajo que nos discursos era, e ah caralho, eu sou bué da mais, e no fim é um cagão. É um cagão, ok? Porque disse, ah já, fui trabalhar. E tipo, bro, tu nem quando eras presidente trabalhavas, quanto mais agora não sendo presidente. Mas já, recomendo muito, está um episódio muito interessante. Depois, recomendo o último Nerdcast, Nerdcast 925. Qual é a pauta? Tronco, queijo que quica e pia ouvido na Noronha. Pá, muito interessante. É mais um daqueles que basicamente dá para te rires à vontade. Não tem assim nenhum assunto específico, mas gostei muito. Por isso, yeah, recomendo. Depois, na música. Pá, então, nesse tal dia em que José Lopes me diz que não conta os quadradinhos do papel higiênico, quando precisa deles, ele recomendou-me uma banda do Reino Unido chamada Lambrini Girls. E então, elas são de Brighton. São 3 jovens e que lançaram o EP em 2023, chamado You're Welcome, que pá, acho que é o EP de estreia. Exatamente, é o EP de estreia delas. Foi lançado no ano passado, em 2023. E eu gostei bué, e vai estar aí a tocar a música Turf Wars. Depois, pá, na música portuguesa, temos aí o segundo álbum da banda Fogo Fogo. Ai, não é o segundo. Já é o terceiro, meu. Já é o terceiro álbum, ok. Eu só tinha conhecido o que eles tinham lançado em 2021. Mas pronto, este já é o terceiro. E chama-se Nha Riqueza. E pá, os Fogo Fogo são uma daquelas bandas que lá está. Acho que só existem desde que se abraçou mais esta diversidade. E então, basicamente, eles cantam música com origens várias da cultura cantada em português. Desde, sei lá, Cabo Verde, Angola e por aí fora. E então, vai estar aí a tocar a música Amor e Amor. Pois pá, temos aqui mais uma banda sonora do Takeshi Kobayashi, que eu descobri tipo no ano passado, assim, o gajo. E então, ele lançou aqui a banda sonora do filme April Come She Will, que foi um filme lançado agora em 2024 no Japão. Se não fosse esta banda sonora, nunca tinha ouvido falar deste filme. Mas gostei muito da banda sonora. Tipo, ele parece ser quase o Hans Zimmer do Japão, ou seja, ouvi duas bandas sonoras e parece-me que nunca falha, por isso gostei muito. E vai estar aí a tocar a música Confession in the Morning Sun. Depois, seguem-se duas descobertas que eu descobri ainda na Pitchfork. E pá, uma não é totalmente descoberta porque eu já conhecia a cantora mesmo sem sabendo que a conhecia. Que é a Tila, ou Tyla, não sei porque ela tem um Y em vez do I. Que pá, de certeza que já ouviram a música dela, Water, porque está sempre a tocar na rádio. Mas então, ela lançou o álbum homónimo e a Pitchfork diz o seguinte: a estreia da cantora sul-africana é uma abordagem ágil e contemporânea do pop R&B que pulsa com a batida do coração do amapiano. Ok, amapiano é um subgénero de house music da África do Sul. Ok, estava na dúvida do que era, mas pronto. E então pá, gostei muito. Lá está, tem a música Water, que de certeza que conhecem, mas eu recomendo a música Butterflies. Trapped in your room, many tried to cleanse me of you, but my heart, you give me butterflies, got me falling in the deep end of your disguise, spot with the honey lies, so I fear this might be my goodbye. E depois, para terminar, pá, temos aqui uma cantora chamada Empress Off, que é o seu nome artístico, e que lançou o seu quarto álbum chamado For Your Consideration. E a Pitchfork diz o seguinte: o quarto álbum de Lorelei Rodrigues é uma vitrine deslumbrante para a sua inesperada abordagem vocal e de produção, enquanto ela experimenta os altos e baixos de um romance acalorado. E pá, eu gostei muito, ok? Eu descrevia como a Rosalía norte-americana, porque lá está, ela com este nome, Lorelei Rodrigues, ela de certeza que tem origens fora dos Estados Unidos, e agora que estou a ver o Instagram dela, até na cara ela é parecida com a Rosalía, por isso, já. Ei, esqueçam, é bueda parecida com a Rosalía. Por isso não é só na forma de cantar, também é na forma de ser, vá. E então, eu recomendo muito este álbum, For Your Consideration, e vai estar aí a tocar a música Preciosa.
Preciosa.
pá, é isto. Temos aí mais um episódio gravado. Está a chover de caralho lá fora. Esperemos que para a semana venha melhor tempo. Spoiler, não bem. Mas já, é isso. Já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.